A segunda reunião para definir em quais obras e ações o governo do estado deve aplicar os 60 milhões de reais que são destinados à prevenção da seca aconteceu em Videira, no meio-oeste catarinense. O município está entre os 150 que decretaram situação de emergência e registra prejuízos de até 80% na produção de grãos. No setor leiteiro, a produção reduziu em 30%. O secretário de Estado adjunto da Agricultura, Ayrton Spies, apresentou a proposta do governo para evitar que outras estiagens causem tantos prejuízos. Segundo ele, a intenção é investir 50% dos 60 milhões na construção de pequenas barragens, poços artesianos e outras ações que vão beneficiar os agricultores de forma coletiva. A outra metade dos recursos deve ser aplicada na captação e armazenamento de água da chuva nas propriedades rurais. Neste caso, o agricultor vai receber subsídio de 30% para a execução dos projetos, que serão desenvolvidos por equipes técnicas do governo. Para os projetos públicos, Spies diz que a expectativa é atender 10 mil famílias. Já os projetos individuais devem atingir 5 mil propriedades. O secretário acredita que esta ação seja o início de uma política de prevenção continuada.
Essa ação tem que ser continuada, porque o problema é persistente, ele é recorrente e a próxima estiagem não é uma questão de se ela vai acontecer, é só uma questão de quando. E nós não queremos estar tão despreparados na próxima como estivemos nas anteriores.
Durante as discussões, os participantes chamaram atenção para os entraves ambientais que podem atrasar a execução dos projetos. Sueli Ferronato, que é vereadora em Joaçaba, diz que é preciso estar preparado para a próxima seca.
Em Santa Catarina, nós temos um problema muito grave, que é a demora da Fátima em emitir a autorização dessas construções. Então, nós fizemos um apelo nessa audiência pública para que fosse levado em conhecimento do governo do estado, para que, juntamente com a liberação deste montante para resolver o problema da seca, que seja tomado providências com relação a acelerar o processo da Fátima na liberações desses projetos.
Mas o deputado Reno Caramori, do PP, alerta que a preservação ambiental não pode ser esquecida.
Já temos poços contaminados, porque foram feitos não dentro da técnica adequada, já temos postos com água condenados, que foram lacrados, porque já houve contaminação. Daqui a pouco estamos furando poço de profundidade de lá para atingir o aquífero Guarani e vamos poluir também o aquífero Guarani. Então esse cuidado tem que ter, minha gente, não é assim. Nós temos que ter muita responsabilidade para não ser penalizado daqui a pouco.
Os agricultores também reclamaram dos altos investimentos em tecnologia, que muitas vezes são necessários para a melhoria das propriedades e que o valor apresentado é baixo para atender os 150 municípios. O deputado Romildo Titon, do PMDB, concorda, mas acredita também que é preciso a conscientização sobre a importância do investimento em prevenção.
Temos que criar essa cultura da nossa gente nesta área de captação de água. É um investimento de 60 milhões, não são tão altos em vista de tantos municípios que foram atingidos, mas é um bom começo, o governo pode botar contrapartida e se buscar outras fontes também. Nós buscamos nessa, num empréstimo de 611 milhões de reais que o governo tentava buscar, buscamos 60 milhões para esta área.
E o deputado Marcos Vieira conclui que as audiências públicas já têm mostrado resultado positivo.
No início, e principalmente lá em Maravilha, nós constatamos de que parte dos recursos poderiam ser aplicados de forma de financiamento, o que nós já de pronto nós solicitamos que não, que fosse todo ele a fundo perdido. Se tivesse que aplicar recursos, que seja de forma agregada, ou seja, multiplicar acima de 60 milhões com participação do próprio agricultor, com participação das entidades ou participação dos municípios. Então, esse é o que é o mais importante. E segundo, o percentual de participação quando da aplicação em propriedades rurais, né? A Secretaria da Agricultura já aceita uma participação do Estado a fundo perdido na propriedade rural de cerca de 30%, fazendo com que o agricultor possa entrar com saldo, financiando a juros zero em linhas de crédito fornecidas pelo próprio Poder Executivo.
De Videira, repórter Nara Cordeiro.